por dentro do turismo.
Olá, aluno Uninter! Olá, comunidade Uninter! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa dentro da Central de Notícias Uninter, um programa do curso de Turismo e de Gestão Empreendedora de Serviços, o nosso programa semanal intitulado Por Dentro do Turismo. Sejam todos muito bem-vindos a esse início de tarde de quinta-feira. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga e parceira de coordenação, professora Adriana Tchaikovsky. Boa tarde, prof.
Olá, professora Grazielli, a todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz em estar aqui com vocês para que a gente possa falar de uma temática bem interessante e falar de coisa boa, né, professora Grazi?
Isso mesmo, hoje nós vamos conversar de coisa boa. Hoje a gente vai falar, a gente separou um tema bem pertinente para esse momento, né? Para esse momento do ano, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as confraternizações virtuais, né? A transição desse segmento de eventos, né? Como que isso está se comportando hoje na maneira online, na maneira virtual. E aí eu trouxe a professora Adriana, que é autora de um livro sobre eventos na perspectiva da experiência. Prof, apresenta o seu livro para a gente, por favor.
Ah, então já que temos essa possibilidade, né? Eu fiz a produção desse livro com o meu irmão, professor Sérgio Tchaikovsky Jr., Eventos, uma estratégia baseada em experiências, trazendo bem essa perspectiva de criar um momento único, de não deixar passar as situações, né? A gente tem que aproveitar o máximo, reunir as pessoas, estamos num momento atípico, diferente, mas não vamos perder essa oportunidade de nos reunirmos e podemos utilizar a tecnologia, ou seja, as ferramentas digitais a nosso favor.
Viu só, gente? Falei, trouxe uma pessoa de peso para falar para a gente sobre eventos e essa temática aí das confraternizações virtuais. Eu já vou fazer um convite para a professora Adriana contar para a gente, né? A gente sabe que nesse momento atípico, nesse momento histórico que a gente está vivenciando, muitas adaptações aconteceram, especialmente no universo das organizações, das empresas, né? E me conta, prof, como que estão as confraternizações de final de ano? O que as empresas estão fazendo?
Então, na verdade, professora Grazi, essa temática ela já está fazendo parte de alguns estudos que nós estamos realizando. Houve toda essa transição da questão presencial para o ambiente virtual, em virtude da pandemia do Covid, as organizações elas tiveram que realizar suas adaptações por meio do home office ou do teletrabalho, utilizando essas tecnologias, então ficou muito presente nas organizações a ideia do evento online. Quando nós chegamos nesses momentos de final de ano, muitos colaboradores, eles ficam na expectativa, e aí, será que nós teremos uma confraternização no final do ano? Os gestores estão pensando em fazer algum tipo de reunião online? Nós sabemos aqui que o nosso público é de diferentes regiões, mas todos estão respeitando, evitando as aglomerações, respeitando o isolamento, o distanciamento social, e nem todas as organizações, professora Grazi, elas terão a possibilidade de fazer um evento numa confraternização, pensando numa festa de final de ano, num drive-in, né, numa ideia de drive-in, ou em ambientes maiores. E aí, nesse caso, para que não se perca a oportunidade de atender a essa expectativa dos colaboradores, é bem importante que os gestores pensem nas suas confraternizações de ano e de final de ano, e utilizando essas ferramentas online. O que é importante a gente pensar nesse sentido? Muitos cuidados que nós tínhamos para as organizações dos eventos presenciais e nos anos anteriores, na perspectiva do final do ano, também precisam ser considerados quando nós falamos dos eventos online para fazermos a confraternização ou até mesmo a festa de encerramento. Pode ser que, numa reflexão, ah, mas esse momento ele precisa ser mais informal, ele precisa ser mais acolhedor. Nós não podemos esquecer de todo o aspecto do planejamento da organização e respeitar também elementos da etiqueta. O evento online hoje ele está muito presente nas organizações, pelo home office, pelo teletrabalho, e tem exigido de nós, né, nós participamos diariamente praticamente dessas reuniões online, estamos nesse ambiente online, mas trazer essa visão de um bom planejamento de uma organização para a festa é bem importante, e deixando bem claro para os gestores não perderem essa oportunidade, porque de repente eles investiram ao máximo num evento online na Black Friday, que foi, né, nesses últimos anos, ou tem outras estratégias que eles estão traçando devido a esse momento de Natal, para que a gente possa vender mais e assim por diante. Só que os colaboradores, eles precisam desse momento de interação, de ter um contato virtual com os colegas, porque se não foi um ano muito fácil para as organizações, para os gestores, também não foi um ano muito fácil para os colaboradores. E o que que ficou bem nítido em muitas organizações? A união dessas forças. Então, se houve uma adaptação por parte das organizações, os gestores também se adaptaram e os colaboradores se esforçaram ao máximo. Por que não, proporcionar esse momento importante para os colaboradores, para agradecê-los, né, para reconhecer todo esse esforço e que eles fizeram parte das conquistas e dos resultados das organizações? Então, usar esse ambiente online virtual a favor dessa interação, possibilitando esse encontro de toda a equipe com seus gestores para comemorar as conquistas e também para agradecer esse momento importante, esse ano tão diferente que a gente teve.
Muito bem, prof. Você falou tão lindamente, né, prof? Tão perfeitamente sobre vários aspectos aqui. E eu acho, claro, né, a gente tem essa nítida impressão de que. Eu quero levantar só um ponto que me chamou a atenção na tua fala. A gente tem essa nítida sensação, né? Antes da gente entrar no ar, pessoal, a gente estava conversando aqui informalmente, falando que chega o dia 30, mas não chega o dia de encerrar o ano, que está todo mundo já, que não aguenta mais a estafa de trabalho e esse sobrepeso que a gente ganhou durante todo esse ano, né? E isso não é uma particularidade dos professores, não é uma particularidade, né, da parte dos administrativos. Enfim, é uma realidade geral, né? Compartilhada entre todos, né? Desde os estudantes, todo mundo teve que se adaptar e isso gerou, claro, um desconforto, uma sobrecarga muito grande para a gente. E aí, quando você fala dessa contrapartida, dessa resposta, né? De trabalhar, de uma organização trabalhar para proporcionar algo diferente para os seus colaboradores, mesmo que de maneira virtual, é uma forma de reconhecimento, né, prof, como você colocou. Mas é muito mais do que isso. Eu queria entrar nessa esfera da especialmente da experiência, quando você fala da experiência, né, e da valorização da experiência, mesmo que no ambiente virtual, né? Então a gente tem elementos que podem ser trabalhados para ter essa diminuição dessa sobrecarga, para gerar uma boa satisfação para os participantes. E nesses elementos de experiência, prof, o que que você traria de exemplos, né? Um bom exemplo de trabalhar esses aspectos da experiência no ambiente virtual.
Eu acho que no o primeiro ponto, quando nós falamos da confraternização e chegamos, como você comentou, né, professora Grazi, no final do ano, e aí fazendo essa contagem regressiva para que a gente possa entrar num período de recesso ou até mesmo, né, de férias, muitas pessoas elas ficam mais sensíveis nessa época do ano. Pelo fato de nós termos que entregar todas as nossas atividades, ou a gente faz até uma retomada de tudo aquilo que a gente já passou. E então, quando a gente fala da experiência, ciência, a gente precisa trazer uma visão mais otimista, né? Trazer algo que mostre um entusiasmo, que as pessoas, elas fazem parte, né? Elas pertencem àquela cultura organizacional, porque os momentos, professora Grazi, eles são únicos. Pode ser que a gente fale, né, desses momentos, e eu te pergunte, né, professora Grazi, e aí, o que que você almoçou ontem? Você fala, meu Deus, Adri, nem sei se eu almocei, mas se a gente trabalhar bem, e pode ser que esse nosso encontro na rádio vai ser um momento único que vai trazer uma lembrança satisfatória. Então, a gente precisa criar uma memória positiva para os nossos colaboradores. E isso, quando a gente fala das experiências, né, é saber de que maneira, qual é o perfil dessa pessoa, o que que ela tem como expectativa e trazer para aquele momento que ela tanto deseja. Tenho certeza que vai ficar registrado na memória, e eu acho que isso a gente pode trazer como experiências interessantes. Interessantes. Ah, nós estaremos num ambiente online, como a professora Grazi colocou, vai mudar essa questão da experiência caso nós estivéssemos numa festa de confraternização ou num evento presencial na empresa, porque o que que acontecia? Ah, a organização já reservava um restaurante, ou no clube, ou de repente numa área que a empresa possuía. Reunia os seus colaboradores, todo mundo já tinha aquela ideia do que poderia acontecer, e vai ser algo muito novo para muitas organizações, essa confraternização, esses momentos online. Caso o gestor.
Tem uma coisa boa, né, prof? Tem uma coisa boa. Quando você fala disso, tem uma questão, um elemento surpresa que também é gostoso, né? Você não sabe o que te espera, não é verdade?
Por isso, professora Grazi, a gente precisa ter uma equipe muito bem preparada dentro das organizações. Se o gestor não conseguir tomar a frente, né, desse evento, que ele possa delegar essa responsabilidade para as pessoas que se sintam preparadas e que tenham vontade de fazer a organização dessa confraternização. Porque a gente está falando da experiência, só que a gente pode cair na armadilha de, ah, temos que fazer uma confraternização porque vamos fazer uma reunião rápida entre todo mundo. Muito obrigada por esse ano e tchau. Você vai criar algo tão ruim nos seus colaboradores, que é a memória negativa, ao contrário de você aproveitar aquela experiência e fazer com que ele se motive não somente para 2021, mas para os próximos anos, e que ele enxergue que ele faz parte de uma equipe que contribuiu e enfrentou todos esses desafios de 2021. Professora Grazi, quando a gente fala em experiência, o ano de 2020 ele não foi fácil para ninguém, mas vai ser um momento nessa confraternização de final de ano, para a gente mostrar os pontos positivos, mostrar para o colaborador que nós passamos por problemas, às vezes dificuldades de saúde, isolamento da família, né? Não tivemos um contato presencial com os nossos colegas de trabalho, mas em outros momentos nós ganhamos também com isso. Vejam como a gente aprendeu nesse ambiente online. Hoje nós estamos aqui na rádio, temos, né, toda a nossa equipe lá, a Bárbara, né, nos bastidores, nos auxiliando, e nós aprendemos muito a lidar nesse ambiente digital. Outros aspectos de família, né? Estamos com as nossas famílias em casa, muitas vezes a gente se mata, mas a gente passou a conhecer melhor, a lidar melhor com esses aspectos familiares. Então, é um momento. Nessa confraternização online da empresa, das organizações, trabalharem uma ideia do otimismo, mostrar que não foi um ano fácil, mas que foi também um ano de conquistas e que a gente aprendeu muito juntos.
Adorei, muito bem. Viu, para quem estava aí pensando, será que faço um evento com os meus colaboradores, né? Ou não? Como tá tudo tão estranho, tá tudo tão diferente, tudo tão esquisito, fica aí uma excelente mensagem, né, prof? Vale a pena a gente comemorar, as conquistas que a gente teve nesse ano, né? Mesmo que não tenham sido como as planejadas, né? Mas sem dúvida, todo mundo está saindo diferente desse período, desse 2020, e eu espero que para melhor, né? Eu queria aproveitar para saudar quem participa do nosso programa hoje e também para aquele telespectador que chegará depois, outro dia, quem sabe, né? Então, muito boa tarde para quem está aqui conosco, professora Flávia, a Casey, professor Cláudio, Guilherme e a Rafaela que estão aqui online conosco. Um beijo para todos, muito obrigada pela participação. Quero também deixar o convite, né? Porque aqui nós temos especialistas que estão nos acompanhando aqui nesse evento online, nessa transmissão online, que são fera, né? No setor de eventos, a professora Flávia e a professora Rafaela, que também podem contribuir com essa fala, né, prof?
Com certeza, aguardamos aí os comentários, questões, ou até mesmo compartilhar as experiências para a gente enriquecer esse bate-papo.
Prof, me conta uma coisa. Eu sei que está em cima da hora, né? Nós, assim, 10 de dezembro, e aí não comecei a planejar nada ainda. Dá umas dicas para a gente do que a gente pode fazer, né? Por onde começar o planejamento de uma confraternização virtual, uma confraternização online, dentro do contexto da empresa? Conta para nós, prof, dá algumas dicas.
Eu acredito que ainda dá tempo, é lógico que vai depender muito do orçamento da organização, mas caso ela já tenha feito um planejamento antecipado, de repente lá no término de 2019, fazendo um orçamento porque já sabia dos eventos possíveis para 2020, então existe essa reserva e ela pode investir. É bem importante pensar nesse orçamento e fazer um projeto e convidar principalmente colaboradores que desejam fazer parte dessa organização. Um detalhe bem importante, Prof. Grazi, se o ambiente online ele está, né, sendo um desafio para as organizações, quando a gente fala das confraternizações virtuais, também está sendo um desafio para os prestadores de serviço que vão atender a essas organizações que desejam fazer os eventos online. Então, a dica é buscar bons fornecedores, cuidar o máximo na hora de ler os contratos com esses prestadores de serviço que vamos atender nesse evento online para que a gente não caia numa armadilha no dia do evento ou até mesmo nesse projeto, né, nesses momentos que vão anteceder a esse evento. É uma oportunidade também, não só para a organização que está fazendo a confraternização, mas para quem vai prestar esses serviços. Você pode fazer uma adaptação para entregar um kit, por exemplo, para os colaboradores que vão participar desse evento. Você pode ser um mestre de cerimônias online, você pode, de repente, fazer uma apresentação cultural nesse evento online. Então, tem muita coisa interessante, mas é muito bom a gente pegar essas informações antecipadas, né? Quem já fez, que deu tudo certo, para que não tenha problema com esses prestadores ou com as assinaturas desses contratos. Então, o projeto é bem bacana. Definir a data,
Tem
professora
sempre
Grazi.
também, né, prof? Desculpa te interromper, Adri,
Não, mas...
eu já deixo você falar da data. Que você falando sobre isso, sobre os prestadores de serviço e tudo mais, me ocorreu o seguinte, que tem muitas empresas, né, que não têm um alinhamento com o propósito do evento, né? Então, é sempre bacana também a gente refletir sobre isso, né? Na hora de montar esse projetinho, na hora de pensar na realização desse evento, então alinhar também com o objetivo da empresa, né, prof? Com aquilo que a empresa está habitando, né? Eu acho que é bem bacana também a gente falar sobre isso.
É escolher uma boa temática, né, professora Grazi? Porque a empresa talvez não consiga reunir o seu grande grupo de colaboradores no mesmo evento, mas ela pode fazer eventos menores dos seus setores, privilegiando essa confraternização online, e quem representará, neste evento pode ser o gestor daquela área, ou você pode ter a gravação de um vídeo do grande diretor lá da empresa, mas que possa saudar esses colaboradores que vão participar de um evento menor da organização, porque talvez a tecnologia, às vezes as ferramentas não sejam compatíveis para nós recebermos todos os colaboradores online naquele único evento que a organização deseja. Então, valeria a pena pensar em eventos menores, direcionados aos setores das organizações. Isso também é bem bacana.
Perfeito, prof, perfeito. Eu só quero também, antes de você dar continuidade nas nossas dicas, saudar o Gui Amaro, que está colocando aqui a respeito da tecnologia, né? Da nossa preocupação aqui dentro do curso, especialmente o curso de turismo que ele é aluno, né? Onde a gente teve a preocupação de colocar disciplinas que tenham alinhamento com as bases da tecnologia, com as tendências mundiais. Né? É uma prática da Uninter, todos os outros cursos, né? Especialmente na escola de negócios, tem um alinhamento forte com as tendências tecnológicas, e isso é um ponto muito positivo mesmo, né? A gente trabalha com essa preocupação, né, prof, de alinhar a tecnologia nas profissões e na formação. Falando nisso, eu cometi uma gafe, né, ao apresentar a professora Adriana, mas vou corrigir agora a tempo, que a professora Adriana é coordenadora do curso de assessoria executiva digital, né, e também do curso de secretariado executivo. Então, me desculpe, prof, mas também para apresentar você para quem está nos acompanhando e entender que faz todo sentido essas tuas dicas aí, especialmente quando a gente pensa em assessoria digital, né, que é uma super tendência, né, para esse momento, para as pessoas poderem se alinhar a essa tendência mundial. Muito bem, prof, continuando as nossas dicas, você ia falar de data.
Isso, a escolha da data é também um fator bem importante nesse planejamento da confraternização ou de um evento de final de ano, porque sempre tem uma sobrecarga no final do ano. Então a gente quer entregar tudo, né, resolver todos os problemas antes do recesso, antes de sair de férias, e aí você agenda aquela confraternização bem no horário de trabalho de um grupo, né, que faz parte da sua organização. Então é muito bom a gente ver a agenda desses colaboradores para que possamos fazer a definição da data e que eles possam participar, né? Não criar lá algo que dificulte a participação desses colaboradores. Um outro ponto, além, né, da gente pensar na data, é você escolher uma boa ferramenta digital, né, ideia da tecnologia, para poder fazer a transmissão desse evento. Recomenda-se que a gente faça os ensaios, professora Grazi, que a gente planeje com bastante carinho, porque esse momento vai ser bem especial aos nossos colaboradores. Então, definir quem serão esses apresentadores, qual que vai ser a ferramenta digital que vai ser utilizada para transmissão, ou qual plataforma que essas pessoas vão se encontrar, vão se reunir para essa confraternização. A questão de dos cuidados dos slides, às vezes um vídeo de homenagem, a ideia do próprio ambiente, né, quando a gente fala da cenografia daquele local, aqui a gente tem os cuidados, né, a gente tem banner da Uninter, mas às vezes pode ser que alguém não tenha todo esse cuidado na sua residência, então como que isso vai acontecer para a gente cuidar desses elementos?
É impressionante, né, prof? Porque tudo acontece, né, gente? Todo mundo cometeu uma gafe no ambiente virtual online. Não, é certo, né? Alguma coisa aconteceu, né? O cachorro latiu, parte do banner caiu, né? Enfim, a gente tem vários, né? Virou um monte de, teve um monte de meme que aconteceu aí pela internet, pelas redes sociais, por conta dessa transmissão. Então, de fato, a importância desse preparo antecipado, esse ensaio, né? Esses ajustes que são fundamentais para que o evento, né, não vire um meme. Não é isso, prof?
E tem muitas coisas na organização que a gente pode aproveitar. Então, muitas vezes você tem um colaborador que é bem comunicativo, que fala bem, né? Então ele pode ser um apresentador. Às vezes o gestor ele não se sente confortável, mas ele pode passar essa responsabilidade para alguém que é alegre, né? Que tem um bom contato com a equipe para poder fazer essa apresentação, mediar o evento, para que a gente tenha uma noção de que aquilo foi organizado e não fique todo mundo falando ao mesmo tempo. Ai, que saudade! Começam a chorar e a gente perde a perspectiva interessante da confraternização. mandar convites, né? Gerar aquela expectativa para que as pessoas participem, criar aquele momento que antecede, então fazer uma contagem regressiva, mandar as orientações antecipadas, caso você defina, não, todo mundo vai entrar com a camiseta de tal cor, no momento que você entrar na sala, desligue seu microfone ou desabilite a sua câmera, você será convidado em tal momento. Essas orientações também são importantes aos colaboradores, né? Uma ideia bem bacana que hoje a gente trabalha, porque às vezes na confraternização você vai ter uma apresentação cultural, uma música, você contrata um DJ, né, para criar aquele ambiente mais de confraternização. Por que não você colocar uma playlist, né, criar uma playlist com as músicas que serão executadas no dia do evento, manda com antecedência para as pessoas irem escutando, se preparando para o dia da confraternização, né? Isso é uma ideia também bem bacana. Pode fazer.
Adorei, já se prepara com o repertório, né? Não
Exatamente.
precisa cantar errado, né? Você já pode já ir preparando. Ah, gostei dessa história de playlist aí, profe.
Você pode ter alguém que faz parte da sua equipe, que toca um instrumento musical, que canta, então que você abra esse momento, né? Você não precisa gastar dinheiro em contratar alguém, você pode ter aí um membro da sua equipe que vai apresentar, que vai, né, criar esse momento interessante. É bem bacana a gente pensar nesses kits, você vai mandar uma camiseta com antecedência, se tem uma caneca, se tem um boné, se você vai fazer um sorteio, e aí, na ideia do sorteio, se você for fazer um sorteio na hora, cuidado com os aplicativos para que aquilo funcione. Não dê a ideia de que você está fazendo um chuncho e aquilo que você gostaria, né, de proporcionar de entretenimento acaba dando tudo errado, porque as pessoas acham: ah, a professora Grazi ganhou. Não, mas a professora Grazi é a nossa diretora, ela merece. E então fica aquela situação constrangedora.
A professora Grazi merece. Eu vou adorar ganhar prêmio, viu, prof?
É verdade. E dá um espaço também para as pessoas falarem caso elas queiram, mas deixar bem claro qual que vai ser esse momento para que não fique aquela situação constrangedora, porque nos eventos online, nas confraternizações de final de ano online, a gente também tem que ter um respeito à etiqueta, né? A gente tem um protocolo, nós temos as regras que precisam ser seguidas e tomar o máximo de cuidado para não gerar constrangimento. Então, às vezes, você contrata uma equipe para fazer uma apresentação de stand-up online. E aí as piadas acabam sendo não bem interpretadas por todos e pode fazer com que alguém: nossa, essa piada foi para mim, né? Ah, não, mas ele pegou no meu pé. Então, às vezes, ser mais neutro é melhor do que você inventar muita moda e deixar alguém constrangido justamente nesse momento que é bem importante para todos na empresa, né?
Perfeito, prof, perfeito. Adorei as dicas. Olha lá, a professora Rafaela também gostou da ideia da playlist, né? Ótimas dicas, né? Ações que como a prof colocou, de uma maneira tão simples, né? Às vezes utilizar os próprios recursos internos da sua própria equipe, valorizar as ações aí fora, extra, né? Que as pessoas da sua equipe fazem. E tornar esse momento, esse evento também, uma ação de motivação, né? Uma estratégia bacana. Muito bom, prof. Excelente as suas dicas, adoramos. Eu quero aproveitar para perguntar, já estamos nos nossos minutinhos finais, eu quero perguntar, prof, vai fazer algum evento de Natal com a família online? Me conta, quais são as dicas, gente? Rápido, anota o que que a gente vai fazer nesse Natal, nessa festa de fim de ano, se a gente não pode encontrar com as pessoas. Me fala, prof, dá uma dica.
Eu acho que a mesma situação que a gente estava falando da organização empresarial, corporativa, vale a pena nós pensarmos no Natal. Reservar um horário, né? Às vezes, dependendo, lógico, aqui a gente está respeitando todas as crenças, né? Fazer uma oração juntos, passar uma palavra amiga, né? para a sua família. Se tiver alguém com dificuldade para fazer esse acesso, chama alguém que tenha essa facilidade para deixar junto, né? Não querendo aglomerar, mas para que isso não se perca. Não é porque a gente está nesse momento de isolamento, do distanciamento, que o evento online, né? Ou às vezes um brinde online, né? Uma mensagem positiva para a família não vai ser realizada. Precisa ser realizada, é muito importante porque esses momentos do final do ano, as pessoas ficam muito sensíveis e a gente não quer que elas se sintam isoladas, a gente quer realmente que elas participem. E pode ser também, Profe Grazi, que as pessoas façam as ceias com um número menor de familiares e você se sinta com receio de participar da ceia na casa de algum familiar por conta do Covid. Nada impede, eu acho que hoje nós, como um anfitrião ou até mesmo como um convidado, precisamos ter essa liberdade de dizer: olha, me sinto confortável em ir, ou de repente prefiro não participar desse momento para me preservar, né? Ou tenho esse receio. É bem importante que a família não brigue, mas que ela, né, use esse momento para respeitar e também para ter uma união, mesmo que seja uma união online. Não só no Natal, professora Grazi, desejar feliz ano novo também para a família, para os nossos amigos online, vale muito a pena.
Excelente, prof, excelente. Olha lá, gente, bora arrumar essa festa, essa confraternização também com a família, usando o ambiente online. Professora Adriana, muitíssimo obrigada pelas suas dicas. A gente está encerrando o programa de hoje. Não quero encerrar sem antes mandar um beijo muito especial para uma telespectadora Mirim, que está me acompanhando, que é um beijo bem gostoso para Maria Fernanda, que deve estar acompanhando a gente, tá bom? Então, um beijo de batom para Maria Fernanda. E para vocês todos também, gente. Todos vocês que nos acompanharam e que depois também vão acessar o programa Por Dentro do Turismo aqui na rede, na Central de Notícias Uninter. Professora Adriana, muito obrigada. Eu espero revê-la em breve. Agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada, Bárbara, pelo auxílio nos bastidores. Até um próximo encontro, até um próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.
Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Por Dentro do Turismo.